Sorte, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer.
Não está lembrado, dá licença de contar que aqui onde agora está esse edifício alto era uma casa velha, um palacete abandonado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso, Joca, construímos nossa maloca. Mas um dia nem quero me lembrar. Tem os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Peguemos todas as nossas coisas e fomos pro meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que eu sentia, cada talva que caía doía no coração. Mato Grosso quis estar. Mas
cena é corriqueira, né? E vem acontecendo em Curitiba, infelizmente, às vezes estão tirando famílias. Aconteceu há pouco tempo em Curitiba aí com o pessoal da ocupação, que inclusive é importante que seja citado. A gente está falando do Sabará, e nós temos do lado do Sabará, em cima do Sabará, a gente tem as ocupações, né? Dona Cida, Tiradentes, então, que pouco é mediada, né? O prefeito fez uma instalação de uma caixa d'água pouco tempo atrás e a gente não ouve falar nenhum tipo de mediação, né? E como também o Bruno falou, é, quando a Coab não media, acaba que coletivos, a gente vê aí próprio, muitos advogados, o MPM, acaba tendo que mediar, organizar, e como aconteceu no Sabará, eu também sou morador do Sabará, o povo tem que fazer por valer. Então, se o povo acaba não fazendo, o povo tem que construir, o povo tem que lutar por asfalto, saneamento básico. Então, é muito, muito triste essa falta de mediação, e eu quero aproveitar esse início de programa para falar para o Sebastião contar para a gente, né? Como esse problema ele vem de muito tempo, a gente teve um grande problema aqui no Sabará, que foi uma mediação que a Coab fez, em que ela cobrou por escrituras de muitos moradores, né? E esses moradores não tiveram acesso a essas escrituras. Você lembra disso, Sebastião? Conta um pouco pra gente sobre essa mediação, sobre como que isso aconteceu. E o Bruno Meirinho, inclusive, eu tô com um jornal aqui chamado Folha do Sabará, e o Pedro Carrano, na época de 2010, né? Ele participava junto com a Edilúvia Guise. Pessoas que estão há muito tempo na luta, e tem até fotos do Bruno Meirinho, pessoal que tá ouvindo não vai conseguir ver, mas é, mostra que essas pessoas estão na luta há muito tempo, né? E esse jornal fala exatamente sobre essa luta por moradia, que olha, em 2010 estava falando também, isso é muito tempo, desde os anos 80, né? Então, fala pra gente, Sebastião, sobre essa luta. A gente está chegando ao fim, mas eu acho que dá para você falar. É muito importante que você faça esse relato também.
Sim, já vou falar um pouquinho sobre essa situação, ainda que a Coab, SIC-SA, cobrou os terrenos e tal, e não deu um título para nenhum desses moradores até hoje. Mas antes eu gostaria, me permita, quero saudar o Lauro, jornalista, que fez essa matéria aí lá nos anos de 2007, 2008, doutor Bruno. Também quero saudar aí o Pedro Carrano, que é um grande parceiro nosso, grande amigo nosso aí, jornalista que merece todo o nosso respeito, sem dúvida nenhuma, porque é um cara que está sempre na luta e defendendo o interesse dos menos favorecidos. Meus parabéns aí à luta desses jornalistas corajosos que estão junto com nós na luta. Também gostaria de estar saudando você aí, Diego. Você, o nosso companheiro Diogo Silva, né? Porque é um trabalho muito importante. Vocês não conseguem, eu acho, ver a dimensão do trabalho que vocês têm. Vocês não conseguem ver isso, porque só vê isso aí quem está do outro lado, quem está aqui do lado na periferia, que sabe o quanto vale uma palavra de vocês, o espaço que vocês estão dando para a gente falar aí a respeito das nossas comunidades. E espero que continue esse programa, esse trabalho que vocês estão fazendo, porque eu não tenho dúvida que é de grande valia. Eu não tenho dúvidas disso. Acho que é o começo de uma esperança de muita gente, esse programa de vocês aí, tá? Eu acredito nisso. Bom, vamos falar um pouquinho aí. Isso do meu conhecimento, é claro que conhecimento a gente adquire primeiro pela humildade de ter dois ouvidos e uma boca. Muitas vezes a gente teve que parar para ouvir Dr. Bruno, ouvir os professores da Universidade Federal que deram, suportaram, ajudaram a gente. Palavras do Dr. Frigo, né, Bruno? palavras de vários companheiros aí. O Tadeu Venere, que é um homem que vive na luta junto com o povão aí. É, o próprio Dr. Bruno aí, que não saía da periferia, sempre junto com a gente, está sempre na luta. Eu quero te agradecer, Bruno, pelo tanto que você ajudou esse povo aí do Sabará, da região da SIC, ajudou e ajuda até os dias de hoje, principalmente com o seu conhecimento jurídico, com o seu apoio de incentivo ao conhecimento dos direitos dessa população. Eu acho que nós vamos ficar devendo isso para você para a eternidade, viu, Bruno? Tá certo? Mas eu gostaria de dizer o seguinte, do meu conhecimento, nós temos aí o seu Sebastião Sampaio no Sabará, seu Osmano, que enfrentaram junto com a gente aquela batalha lá para poder entrar com o processo de usucapião, graças a um projeto que foi encabeçado, encaminhado e com o apoio jurídico da Terra de Direitos, né, com o suporte do Dr. Bruno, de Dr. Frigo, do Dr. Fugiu o nome dele agora, que me perdoe.
Isso.
Vinícius Gesso, né? Tantas outras pessoas que nós cobraram. A Fernanda, que nos ajudou lá muito, né? E tantos outros, vou pecar porque vou esquecer o nome da maioria que ajudou a gente, de uma grande parte que ajudou a gente lá. Mas eu queria dizer assim para vocês que eu acho que o que você está deixando de herança, Bruno, e essa rádio aí, esse programa, não a rádio, mas esse programa que está aí nessa rádio aí, também, né, também está deixando para essa sociedade e para nós aqui da periferia, é um aprendizado muito grande, Bruno. Você não faz ideia. Porque até então a gente muitas vezes pensava assim, poxa, será que um dia a gente vai enxergar nossos direitos? A gente vai conseguir ver que tem isso? Será que alguém vai ver a gente? E nós fomos vistos, né? Quando vocês trouxeram aquele público lá, aquelas pessoas da Universidade Federal do Paraná, os jornalistas, e chamaram essa comunidade nossa ali para as reuniões, para falar assim, pessoal, nós precisamos ter entendimento do que é direito, do que é certo, do que é errado. E vocês não estão errados. Vocês falaram isso para nós, Bruno. Porque vocês disseram o seguinte, né? Professores renomados, da doutora Silvia, doutora Maria Aparecida Bringe, né? Tantos outros, disseram pra gente assim, é um direito que vocês têm que defender de vocês. O direito de viver, o direito da dignidade humana, o direito da casa própria, é um direito de vocês, né? Infelizmente, a SIC-SA fez o seguinte, tentou e tenta todos os dias, SIC-SA, hoje Coab, né? Hoje Coab, tentou e tenta todos os dias fazer com que o povo não enxergue esse direito que tem. Por que que eu falo isso? Porque na comunidade do Sabará nós temos a Associação de Moradores ali que hoje está pleiteando aí seu direito através do processo de usucapião, graças ao projeto que foi encabeçado lá nos anos de 2008, 2006, 2007, 2008, né? Com uma escola de conscientização política, de conscientização de um aprendizado do que é defender o ser humano. Eu não poderia resumir essas palavras com as simples palavras que eu tenho, que eu não sei falar, é diferente do doutor aí. Mas eu diria para vocês aí que, às vezes eu me emociono um pouco de falar disso, porque eu vi muita gente morrer no Sabará. Né? Morrer lutando. Você diz assim, mas lutando pela casa? Lutando por tudo. Quando o doutor Bruno disse que nós fizemos a infraestrutura ali no sentido de ter a casinha própria, não foi só investimento de comprar um saco de cimento e um punhado de tijolo e amontoar tijolo e botar telha de ternita em cima para cobrir os filhos. Foi muito mais. Nós dividia uma torneira de água com 20 famílias. Né? Nós não tinha uma ponte para passar por cima de um vale que tem lá no Sabará. Nós tínhamos que fazer. Né? Nós não tínhamos o direito de pegar um ônibus lá porque não tinha ônibus. Né? Não tinha. E isso foi construído. Foi construído com o quê? Com luta. Porque não tem prefeito bom em Curitiba. Nós não tivemos prefeito bom em Curitiba, viu, Bruno? Desculpa falar, mas nós não tivemos. Vou fazer uma ressalva. Vou fazer uma ressalva por dois nomes que eu respeito. Prefeito. Roberto Requião. Vou sempre respeitar esse homem, porque ele esteve sempre na luta junto com nós, Bruno. Desde lá, Vila Proma, se me vale a memória, aí no alto, aí perto do Capão Raso, naquele meio ali, onde que o pessoal questiona até hoje o direito da casa deles, que hoje você citou ainda que está lá quase R$400 um metro quadrado, né? Então, acho que é Vila Proma, não me falha a memória, nesse meio ali. E o Requião estava junto com o seu Edésio Passos, também um homem de muita garra, de muita coragem, que sempre ajudou essa sociedade que nós estamos falando nela, né? Vem lá dos 40 anos para cá, essa luta pela moradia em Curitiba, né? E foi esquecido em algum momento essas pessoas, e estão esquecidas até hoje, infelizmente. Mas eu quero dizer assim, me perdoe aí quando eu estiver falando muito tempo aí, Diego, pode me cortar aí, eu vou entender porque eu falo demais, sabe? Não sei falar, mas falo bastante. Mas eu gostaria de estar comentando com vocês aí do descaso, né, que nós temos quando o Estado, que deveria dar suporte, dar mínimo de condição dessa sociedade brasileira ter uma casa para morar, falar dos municípios, mas falar especificamente de Curitiba, né, ele vem tirar aquilo que a gente já não tem. Né? Quando pega e vai lá e manda o trator, manda a polícia bater no pai de família que está com meia dúzia de filho debaixo de meia dúzia de folha de eternite, passando frio, fome, muitas vezes, e ele manda deitar a ripa para tirar dali, esquecem que esse povo que está em Curitiba hoje, uma grande parte, veio de falsas promessas políticas que tinha no passado. E vamos ressuscitar o Jaime Lerner, com todo o respeito que eu tenho pela família dele lá, que não, nem conheço-os. Mas vamos ressuscitar políticas mentirosas, falando que estamos trazendo um punhado de empresas para Curitiba, prometendo uma qualidade de vida ímpar. E esse cidadão que hoje está em Curitiba, muito oriundo daquela época, lá dos anos 80, doutor Bruno, vieram por uma falsa expectativa que foi gerada lá. Muitos deixou a terrinha que tinha lá, um melqueiro de terra, alguma coisa assim, e plantava lá no sítio, porque acreditava numa vida melhor que na cidade. Chegou aqui, sabe o que foi feito com ele? Foi enfiado no canto lá, à mercê de políticas públicas, à mercê de dignidade dentro dessa Curitiba, porque essa Curitiba existe para dois grupos. Um é do sofrimento e outro grupo é do lazer, certo? O grupo do ouro e o grupo da miséria, entende? E não tenha dúvida que nós, da periferia, somos enxergados como... Estamos vistos pela classe política ainda hoje. Diga-se de passagem, ainda hoje, somos vistos como número. Eles contabilizam quantos que morreu na periferia, quantos que está lá no mundo das drogas, quantos que está desempregado. Nós servimos só de estatística para o prefeito de Curitiba, para esse quadro de políticas públicas que deveria existir, nós somos esquecidos. Infelizmente, a sociedade é esquecida, principalmente quando se trata de moradia, se trata de pobre precisando de emprego. Nós estamos vendo aí, em Curitiba, muita gente desempregada, mas nós temos uma coisa que é irônica. Vem todo dia numa Rede Globo, nas grandes redes de televisão, dizendo que o PIB esse ano vai ser acima de 5%. Vai mesmo. Para quem? Para os banqueiros, para o latifundiário, para os grandes empresários. À custa da miséria de quem está passando fome, voltou a ter que comprar pé de frango, dorso de frango, e aí por diante no supermercado, porque é o que ele vai ter para fazer um caldo para dar para o filho comer, porque comprar carne hoje pobre não compra mais.
Eu peço só licença para fazer um adendo rapidamente, você já pode concluir. A gente vai terminar aqui na rádio, né? A gente vai continuar na internet, então só agradecendo os ouvintes que estão na rádio, né? Falando aí sobre o tema de hoje, que foi a relação aí da Coab, todo esse transtorno que muitas pessoas estão tendo. Então só queria fechar na rádio, agradecer aos ouvintes e às ouvintes que estão aí acompanhando a gente, né? Esse programa é tocado por mim, Diego Torres, pelo Felipe Magal e pelo Diogo da Silva na produção e André Fernandes no comando da mesa. Então agradeço a todos que estão nos ouvindo, até semana que vem, terça-feira aqui no Vamos à Luta. Um abraço, fiquem bem, se cuidem. Semana que vem o Magal está de volta tocando esse barco aí, sempre, sempre nessa esteira antifascista que é o Vamos à Luta. Um abraço, fiquem bem e até a próxima.
É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. Até a próxima semana.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais.